Começa agora, aqui pela rádio Boas Novas, o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, agricultores, agricultoras, trabalhadores e trabalhadoras rurais desse nosso querido estado de Rondônia. Estamos chegando e trazendo o programa Emater e o Campo aqui através das ondas da Rádio Boas Novas. E ao meu lado está Irene Mendes, a quem desejo um bom dia.
Bom dia, Enoque. Bom dia, Robson. Bom dia, gente amiga. Estamos começando o programa Emater e o Campo, hoje sábado, e esse é o nosso programa de número 920. E a partir de agora, ficamos com você até às 7 horas da manhã, trazendo a informação que interessa a você, produtor rural de Rondônia.
Este programa, como dissemos, é produzido pela Assessoria de Comunicação da Emater Rondônia, e traz sempre informações importantes para o mundo da agricultura. E hoje traremos para você, entre outras informações, uma entrevista com o presidente da Federação da Agricultura no estado de Rondônia, o senhor Hélio Dias.
Também trazemos informações diretamente de Jiparaná com o gerente regional da Emater Rondônia, no território central, Antônio de Assis Furtado.
Outro que conversa conosco aqui é o responsável pelo programa PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, aquele da venda direta do agricultor para o governo.
E você ainda ouve as notícias do campo, a previsão do tempo, a pesquisa semanal de preços e boa música, muito mais informações a você, amigo ouvinte. Fique agora com a música que já estaremos de volta. É só um minuto, não saia daí.
Vivia na ignorância, era escravo do pecado. Por não conhecer a Deus, eu estava condenado. Hoje eu sou liberto, minha vista é Jesus. Não vivo mais no passado, por Jesus fui transformado, nova criatura sou. Nasci de novo, todo homem precisa nascer de novo. Nasci de novo, eu nasci de novo, na água e no Espírito eu nasci de novo. Era um homem, príncipe dos judeus, mas a noite foi ter com o filho de Deus. Como pode eu já velho, de novo ter que nascer, Jesus? Jesus de São Nicodemo, na água e no Espírito, todo homem tem que nascer. Nasci de novo, todo homem precisa nascer de novo. Nasci de novo, eu nasci de novo, na água e no Espírito eu nasci de novo. Nasci de novo, todo homem precisa nascer de novo. Nasci de novo, eu nasci de novo, na água e no Espírito eu nasci de novo.
Pratique os 10 passos da ordenha manual da Emater e seus parceiros para que o leite fornecido ao consumidor e à sua família seja puro e rico, garantindo a qualidade do leite de acordo com as normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Beba leite, é bom e faz bem. Campanha Qualidade do Leite. Emater, Sebrae, Embrapa, Seagri e parceiros.
Alô, extrativista! Conheça a política de garantia de preços mínimos para sócio biodiversidade. Você sabia que caso não consiga vender o seu produto pelo preço mínimo definido pelo governo, a Conab paga a diferença? São vários produtos, açaí, babaçu, andiroba e outros. Quer saber mais? Procure a Conab no seu estado ou acesse conab.gov.br. Conab, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Governo Federal.
La vida é bom, as embalagens vazias de agrotóxicos. Da natureza agradece a sua boa ação. Lave elas três vezes na hora da aplicação. Aí é só pura pra não serem mais usadas, não. Também sacos flexíveis, tampas de papelão. Tem que ser devolvidas no local que diz a nota fiscal. Se não dá multa, é crime ambiental. Devolução é simples, é fácil, é lei. O futuro do planeta depende disso que eu sei.
Campanha da Idarão, Intev, Sedan e associações gerenciadoras das unidades de recebimento.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Voltamos com o programa Emater e o Campo. E trazemos para você agora uma entrevista com o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Rondônia, senhor Hélio Dias.
Olá, amigos ouvintes do programa Emater e o Campo. Está conosco aqui no estúdio e é uma grande satisfação receber o Hélio Dias, que é o presidente da Federação da Agricultura aqui no Estado de Rondônia. E nós vamos agora conversar sobre assuntos da produção rural aqui no nosso estado. Porto Velho é onde está a maioria dos nossos agricultores ouvintes desse nosso programa, mas nós vamos falar de assuntos que interessam também a agricultores, também ouvintes nossos, em municípios como Machadinho, Costa Marques e outras áreas que produzem grãos, que produzem carne, que produzem leite. Bom dia, Hélio.
Bom dia, Enoque. Bom dia aos nossos produtores rurais, aos nossos ouvintes do programa Emater e o Campo. É um prazer estar aqui no seu programa pela primeira vez para a gente conversar um pouco sobre o desenvolvimento agropecuário, sobre a situação da nossa agricultura, da nossa pecuária, principalmente nessa região norte do estado de Rondônia.
Hélio, nós tivemos agora num evento onde tinham diversas autoridades e falaram inclusive da questão do município de Porto Velho, que é praticamente a última fronteira agrícola do estado de Rondônia, né? É o último município a ser desbravado. E hoje Porto Velho tem o maior rebanho de gado de corte do estado de Rondônia. Até bem pouco tempo o município de Porto Velho não tinha nenhum laticínio. Agora tem pequenos laticínios, não tem ainda um grande laticínio, mas já tem pequenos. E tem algumas plantas frigoríficas, que também não são as maiores do estado. Mas esse município de Porto Velho hoje está trabalhando com uma produção boa e com uma certa dificuldade, porque nós temos produtores aqui da Ponta do Abunã, produtores da região do Jaci, que estão bastante distantes das maiores indústrias, especialmente indústrias frigoríficas do estado. Mas essa situação que hoje a gente vive, ela tende a melhorar ou não tem muita perspectiva para essa situação da bovinocultura de corte aqui no município de Porto Velho, assim, em termos de superar essa deficiência, que a deficiência principal é a distância das grandes indústrias.
Noque, você que está nos ouvindo, sem dúvida nenhuma, a tendência, a perspectiva é de melhorar esse quadro da questão da indústria, da questão da logística, da questão do desenvolvimento. Tudo vai pela produção. Porto Velho, nós hoje é o maior rebanho, acredito, passa hoje dos 900 mil cabeças de gado, só o município de Porto Velho, que não é um município, é um território, compreendido por distritos como Extrema, Bandeirantes, enfim, vários distritos que hoje poderia ser município. Então são regiões grandes, regiões onde a agricultura e a pecuária vem muito forte, região de imigração, e a cada dia vai aumentar. Região de Nova Mamoré que também é muito forte, muito grande, não só em produção de carne, mas em produção de leite. E nós temos uma má distribuição das nossas indústrias. Não é questão de má, é questão que essa região é uma região nova, onde as grandes indústrias hoje, como Minerva, Marfrig, JBS, se instalaram na região central do estado. Nós hoje temos 11 plantas frigoríficas hoje cifadas, a nível federal, e mais 6 a 7 pequenas, hoje 19 a 20 frigoríficos de carne bovina no estado de Rondônia, e a maioria delas está localizada na região central e cone sul do estado. Mas essa região nossa aqui, eu digo nossa porque hoje estou residindo em Porto Velho, mas sou da região da Grande Rolim de Ouro. Essa região nossa aqui, ela vai ficar uma das regiões de maior produção do estado de Rondônia. Já é e vai ampliar. E vai demandar uma readequação nas empresas privadas do ramo de frigorífico, não só de carne bovina, mas de suíno, de frango e assim por diante. Por quê? O que acontece? Em razão dessa a quantidade de produtores, a quantidade de pequenas, médias e grandes propriedades existentes, sem dúvida nenhuma, com a chegada da regulação fundiária, a maioria dessas terras já estão sendo financiadas. Muitas entrarão em novos financiamentos, vão receber seu título do Terra Legal ou mesmo regiões de assentamento através do INCRA. Então, muitas dessas propriedades irão ter acesso ao crédito, ao BASA, Banco do Brasil, Banco do Povo, e nós vamos ter um incremento muito grande na questão de financiamento de animais voltados para a pecuária de corte, para a pecuária de leite. Isso vai fazer com que as nossas indústrias do ramo vai ter que repensar. Dentro desse contexto, só uma informação bem recente, nós temos uma preocupação e estamos com uma discussão muito forte com o grupo JBS para que realmente eles se façam a readaptação, reabrindo a planta hoje de Machadinho. Hoje tem duas plantas frigoríficas em Ariquemes, do grupo JBS, que encontram-se fechadas. Dado esse novo momento do grupo, mesmo com dificuldade, eles têm grande intenção, me falaram, de investir em Rondônia. E o momento é agora de se reabrir uma dessas plantas em Ariquemes, fortalecer e aumentar os abates da planta de Porto Velho. Está reabrindo a ponta do Abunã. Hoje a frigo nossa está reabrindo. Nós concedemos na última reunião do CONDES, os incentivos fiscais, renovou agora os incentivos fiscais para o Frigonof, irá abater lá na conta do Abunã. Isso quer dizer, a logística vai ficar mais favorável.
Bom, o agricultor tendo condição, de resto, ele sabe como fazer, sabe como produzir. E nós aqui nessa região, eu digo a Amazônia inteira, mas quando a gente se refere a essa região de Porto Velho, e até o município de Ariquemes, a gente percebe aqui uma potencialidade enorme, porque são terras planas, terras que também têm pastagens antigas que já precisam ser renovadas, e uma possibilidade é a produção de grãos. E me parece que o município não pode deixar essa oportunidade de forma alguma, até porque o porto está aqui. E isso só é vantagem, né? Eu sei que tu tem acompanhado aí junto com produtores de grãos, que são áreas maiores, é claro, não está dentro da agricultura familiar, mas que é muito importante que existam esses produtores de grãos, até porque cria também oportunidade para o pequeno, porque quando o grande se instala e está trazendo calcário, adubando áreas, isso facilita para que o pequeno também possa recuperar suas áreas degradadas e ativar a sua produção leiteira com uma renovação das áreas. Aonde ele tinha pasto, ele pode colocar grãos e daí a pouco tempo ele volta para o pasto com a terra recuperada. Né?
Isso aí chama a integração lavoura-pastagem. É um projeto que a Federação da Agricultura, o próprio governo de Rondônia, a Ematé e outros órgãos, vamos começar a trabalhar muito forte. Muitas vezes tem pequenos produtores ou médios que vê o avanço da mecanização, da soja, como um mal, mas não é. o avanço da soja vindo aqui para a região norte, a região de Itapuã, a região aqui de Candeias, de Porto Velho, é extrema, ela é de suma importância para as outras cadeias, porque ela traz consigo uma produção de milho, ela traz consigo a indústria de farelo, aí vem a questão da produção de ração. Isso daí reduz o custo da ração para o pequeno produtor, para o médio, na criação principalmente de vacas leiteiras. Enfim, a motomecanização com tecnologia, com uso de calcário, ela só traz benefício. E outra que essa região, sem dúvida nenhuma, ninguém segura a região de Porto Velho. A região da Grande Porto Velho, compreender como a gente gosta de dizer, ela ninguém segura, porque os preços da soja, da commodity, da soja e do milho, produzindo aqui nessa região, ela fica até 5, 6 reais mais barato.
Pela proximidade do porto,
que quem produz em Vilhena, quem produz em Cerejeira, de quem produz em Comodoro, na região noroeste do Mato Grosso. Então, essa chegada da mecanização em Rondônia, aqui na região da Grande Porto Velho, só ajuda o setor produtivo e as cadeias produtivas. Agora, nós podemos dizer, a gente com isso surge outras oportunidades. Amanhã tem, por exemplo, um seminário, um grande seminário sobre a questão de ampliar mais uma hidrovia. Além da hidrovia aqui, a hidrovia, quando chegar em Itacoatiara, a hidrovia via Manaus, via Equador e via Peru. Então, em vez da gente descer para o Oceano Atlântico, com essa produção nossa aqui, não só de grãos...
E para o Pacífico.
É para o Pacífico, exatamente, subindo. Então, amanhã vai ter uma grande discussão com os atores, com as grandes empresas, como a MSC, alguns exportadores aqui de Porto Velho, que estão iniciando, algumas grandes empresas de logística estão iniciando, com os próprios pequenos empresas aqui do ramo de logística e do porto, vai ter essa discussão já pensando nisso. E o que que acontece? Não só grãos, vai ser iniciada a curto prazo a questão de exportação de carne, aqui através de contêiner refrigerado, aqui do nosso porto público. Então está sendo amadurecida essa ideia, e está a curto prazo vão começar a exportar também as carnes. Carne, quando eu digo, é uma oportunidade para carne de frango, de ampliar essa cadeia produtiva que hoje se encontra na região da Grande Espigão do Oeste, e Cacoal, Bolinho de Moura. Vamos poder ampliar a questão de exportação da carne de suína aqui, principalmente para os países andinos. Então, esse conglomerado, essa situação, essa questão da produção aqui na região norte, ela vai abrir muitas oportunidades por questões estratégicas, de logística e de localização do município de Porto Velho.
Hélio, o nosso tempo, infelizmente, é curto, mas eu fico feliz de escutar a pessoa entusiasmada como a tua pessoa. E como tu vem falando de uma federação que sempre acreditou em Rondônia, e eu acho que nós temos a felicidade de termos aqui essa hidrovia do Madeira e também termos essa estrada que já cruza o Peru e chega ao Pacífico. Só está faltando aproveitar essa potencialidade e o nosso pequeno agricultor realmente se colocar como empresário do setor rural. Não importa o tamanho da propriedade, se é 10 hectares, 100, 200 hectares. Eu acho que mesmo em pequenas áreas, o agricultor pode se estruturar dentro da atividade produtiva dele. Ele tem que ser empresário rural. Essa é uma visão que eu acho que o agricultor nosso, aquele que ainda não tem, mas ele vai ter que ter.
Só para finalizar, a gente tem uma das bandeiras que nós temos que defender, Enoque, principalmente nós da Federação da Agricultura do Estado, a EMATER. Nós vamos apresentar para a Agência de Desenvolvimento de Porto Velho, que da Prefeitura foi criada recentemente, e os órgãos do governo, a SEAGRE, uma grande proposta para ter um depósito de calcário para a agricultura familiar aqui em Porto Velho. E as prefeituras dessa região, para que o governo de Rondônia, que disponibilizar lá daqui 500 quilômetros calcário de forma gratuita, que haja transporte e esse calcário chegue num grande depósito fechado, coberto, aqui em Porto Velho, e que o agricultor familiar possa comprar 10, 15, 20, 50 toneladas por preço subsidiado, pegando aqui em Porto Velho. Porque essa visão de querer que um agricultor familiar busque a 500, 600 quilômetros de calcário para desenvolver a região norte, isso é uma mentira e não vai acontecer nunca. é só um pensamento de político. E, na verdade, isso vai ter que transformar na prática. Então, nós vamos lutar. Quero aqui fazer um desafio. Hoje, eu já apresentei essa proposta pela Federação da Agricultura, representando o setor, a grande agência de desenvolvimento da prefeitura. A prefeitura é uma das maiores, deve ser a maior interessada, juntamente com o governo do estado, para desenvolver essa região norte. E dizer que eu estive visitando recentemente a região de Bandeirantes, a região da Grande Mamoré, a região de Extrema, são milhares de propriedades bem definidas, propriedades bem estruturadas, bem formadas. Nós temos um grande potencial do agronegócio e de produção nessa região. E Porto Velho, Rondônia e Porto Velho é o coração da América do Sul. Estrategicamente, nós somos o coração da logística do Brasil. Aqui, tudo tem que vir para Porto Velho de forma estratégica. Aqui nós temos essa saída rodoviária para o Pacífico, qual você falou, via Acre, via Peru, e temos o modal mais barato, que chama o hidroviário, que é via o Rio Madeira. Com essa possibilidade de continuar descendo o rio abaixo, Madeira, Itacoatiara e Porto do Conde e o Atlântico, e lá para o resto do mundo, e essa outra oportunidade de aproveitar o rio Amazonas, aproveitar o que tem de bom, de levar essa produção nossa para alimentar também a Manaus e os países andinos, Peru,
Equador, Peru e Colômbia.
Então,
né?
Essa discussão está sendo travada aqui a partir de amanhã e já vem sendo travada há tempo, né, pelo nosso embaixador da América do Sul aqui, o vice-governador Daniel Pereira, que tem feito isso com muita aberta esses caminhos com os países da região, principalmente com as embaixadas, e está avançando muito. E é o caminho, é essa questão de reduzir a logística e de abrir essas oportunidades via os rios da Amazônia, que é o nosso transporte.
Infelizmente, o nosso tempo é curto. Nós encerramos por aqui a nossa entrevista, porque não temos mais tempo. Mas gostaria de que tu se despedisse dos nossos ouvintes aqui e desejar a todos o sucesso que esse povo merece.
É colocar a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia, os sindicatos do Estado, hoje 24 sindicatos, à disposição, principalmente dessa região norte aqui do Estado, Nova Mamoré, Porto Velho, Candeias, mais próximo aqui, à inteira disposição para que a gente possa fazer um trabalho conjunto de defesa do produtor rural. E me coloco à inteira disposição. Um abraço a todos os extensionistas da Imatec, que têm feito seu dever de casa, uma grande instituição que presta um serviço de forma muito firme, com bastante atenção e conhecimento técnico, e é isso que nós precisamos. É uma assistência técnica especializada para que as nossas cadeias produtivas, as diversas cadeias, sejam bem assistidas e dê resultado para o produtor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Hélio. Bom dia.
Já agradeço a participação do senhor Hélio Dias, que conversou com o nosso colega Enoque de Oliveira.
Agradecemos a audiência de todos vocês que nos acompanham aqui pela Rádio Boas Novas todos os sábados. E não deixe de participar do nosso programa. Você pode fazer contato conosco através da internet, é o site emater.com.br. Ou você também pode visitar um de nossos escritórios. Temos escritórios em todo o estado, são quase 90 unidades que a Emater Rondônia mantém. Você visita o escritório e manda o seu recado, deixa a sua informação aqui para o programa Emater e o Campo. Agora nós vamos fazer um breve intervalo, ouvir uma música e voltamos já já. Não saia daí.
Uma casinha inocente do sertão, fogo baixo, aceso no fogão, fogão a lenha, tem tudo aqui, umas vaquinhas, leiteira, um burro bom, uma baixada, ribeiro, violão, e uma galinha, tem no quintal, pé de fruta e de flor, e no meu peito por amor, plantei alguém, que vida boa, oh, 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 que vida boa, Sapucaio na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão, que vida boa, oh, 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 que vida boa, Sapucaio.
e outra vou à venda do vilarejo pra comprar. Só trouxe o grave e outras coisas de fartar. Marvada pinga, ai, ai, pego meu burrão, passo na estrada a poeira levantar. Qualquer tristeza que for vai passar. No matabu, ai, ai, galopando vou. Depois da culpa tem alguém que chamo sempre de meu bem. A me esperar, a me esperar. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, oh, oh.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural. Pesquisa semanal de preços. Atenção para os preços médios pagos ao produtor, conforme pesquisa realizada pela Emater Rondônia.
E atenção para a pesquisa semanal de preços. São os preços médios dos principais produtos agrícolas vendidos pelos agricultores aqui no estado de Rondônia. Pesquisa realizada em todos os municípios de segunda a quinta, porque na sexta nós já estamos aqui preparando a produção do programa. Banana de fritar vendida a R$ 2,12 e a banana maçã vendida a R$ 2,20 o quilo. A banana nanicão, essa está sendo vendida pelos produtores a R$ 1,76 o quilo. A borracha, o Sernambi virgem prensado, só apenas em algumas praças ele é comercializado, mas foi vendido a R$ 1,90 o quilo. Café robusta beneficiado, R$ 327 a saca. E a farinha de mandioca vendida a R$ 216 a saca, preço médio pago aqui no estado de Rondônia. Em alguns municípios, a farinha é um pouco mais cara, viu? Mas a média é essa, R$ 216 pela saca. Mandioca de mesa. Mandioca de mesa vendida a R$ 1,30 o quilo. E a tonelada da raiz para fazer farinha é R$ 272. Nós temos aqui o preço do bezerro de corte. R$ 956 é o preço médio pago pela cabeça do bezerro de corte. E o bezerro filho de vaca leiteira alcança um preço um pouco menor. R$ 725 foi o preço médio pago pelo filho da vaca leiteira. Boi gordo, preço da arroba à vista. R$ 126 foi o preço médio pago na arroba do boi gordo. Novilho vendido à cabeça a R$ 1.320 e a novilha de raça leiteira vendida a R$ 1.784 a cabeça. Nós ainda temos aqui o preço da vaca leiteira a R$ 2.730 a cabeça. Preço médio pago ao produtor. E a arroba da vaca gorda. Atenção, o preço da arroba da vaca gorda, R$ 118. Isso é à vista. Para 30 dias, tem quem pague R$ 121 na arroba da vaca gorda.
Leite in natura resfriado, R$ 88,00 o litro. E a galinha caipira foi vendida a R$ 22,00 a cabeça. Antes de encerrar a pesquisa, ainda tenho aqui os preços do abacaxi a R$ 1,90 o fruto, né? Esse é preço médio. E a pimenta do reino a R$ 19,00 o quilo. Palmito de pupunha, R$ 2,25. Isso é pago lá na Ponta do Abunã, a principal praça de venda do palmito de pupunha. Amigos, eram essas as informações de preços que tínhamos para hoje. E vamos à previsão do tempo. Hoje, sábado, dia 2 do mês de dezembro, estamos nos aproximando do Natal. E a temperatura fica em 31 graus na máxima e 23 na mínima. O dia de hoje tem previsão de chuva na faixa dos 40% e a umidade do ar vai a 78% em média. E no domingo, amanhã, nós também temos previsão de chuva na casa aí dos 50%, umidade do ar fica em torno de 70% e as temperaturas máximas vão a 33 graus. A mínima vai ser de 23 graus. Eram estas as informações que tínhamos para o tempo e você continua ouvindo o programa Emateia o Campo.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro. Dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. Aperto eu posso contar, bem aperto o futuro está, na força do nosso trabalho, sempre juntos, bem aperto eu posso contar, bem aperto o futuro está, na força do nosso trabalho, bem aperto, bem aperto.
As Ematérias estão presentes em todo o Brasil, levando inovação, conhecimento, renda e oportunidade às famílias rurais. Veja agora como a vida no campo é transformada para melhor.
A feira Sabor do Campo em Porto Velho, Rondônia, surgiu porque agricultores como o seu José da Costa, reassentados da usina de Santo Antônio, precisavam vender.
É muito bom, né? Para a gente essa feira é muito importante para nós mesmos, né?
Mas para o seu José, nada disso teria acontecido sem a Emater.
Desde o começo, a Emater esteve com nós, né? E a Emater tinha uma importância muito grande, porque assim, nós aqui nós não tínhamos esse costume de trabalhar em feira, né? E a Emater lutava, incentivava, saía de madrugada para vir pegar a gente aqui no campo, né? Levava, muitas vezes o agricultor ficava desanimado, e a parceira é importante. E a gente foi pegando o gosto e hoje ninguém quer largar a feira, né?
Então, seu José, o que significa a Emater?
Sem a assistência da Emater, não, na verdade, acho que não vai muito adiante não, né? Tudo, o homem do campo tem que ter assistência da Emater, né? É muito importante para nós, né? Tudo na ajuda da Emater também, a gente fez aquele projeto do Mais Alimento, né? Consegui tirar um veículozinho para transportar os produtos, né?
É a Emater inovando com o produtor rural.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Voltamos com o nosso programa Emater e o Campo, um programa da Emater Rondônia, uma autarquia do governo de Rondônia. E Enoque de Oliveira conversa agora com Antônio de Assis Furtado, gerente regional da Emater Rondônia, em Ji-Paraná.
Amigos ouvintes do programa Emater e o Campo, nós vamos conversar agora com o gerente regional da Emater, lá no território central, ou seja, a região de Ji-Paraná. Vai conversar conosco o Antônio de Assis Furtado, que é o nosso gerente naquela região. Bom dia, de Assis!
Bom dia, Enoque, bom dia aos ouvintes do programa Emater em Campo. É sempre uma satisfação estarmos falando para esses ouvintes, dizendo da satisfação também de termos aqui na nossa região um dos trabalhos mais frequentes na pecuária de leite. Então a gente gostaria de passar algumas informações para os nossos ouvintes.
E é isso mesmo que nós gostaríamos de ouvir, o de Assis. Você trabalha na região que é por onde começou o desenvolvimento da agropecuária aqui no estado de Rondônia. E nós gostaríamos de saber, no estágio atual, tecnológico, que vocês estão trabalhando, como está principalmente a pecuária de leite, que é aquela que a agricultura familiar mais se dedica aí na sua região.
É mal que hoje nós estamos aí na nossa região, toda a grande região aqui, nós temos aí Jaru, a primeira abastecida leiteira do estado, Ouro Preto, acho que fica em terceiro lugar, Jiparaná também não fica muito atrás. Nós temos vários projetos aqui relacionados diretamente à pecuária de leite, onde é acompanhado pelos nossos técnicos, nossos médicos veterinários, pelos nossos zootecnistas aqui da região, que fazem um belo trabalho, principalmente na questão de alimentação desses animais, na parte de criciamento, e até mesmo a questão que avançou muito aqui na região, a questão da melhoria genética.
Jacis, o nosso produtor às vezes fica receoso de fazer investimentos, tomar crédito, com medo dos custos de produção. Mas vocês aí têm uma larga experiência e têm feito muitos projetos financiados para produtores, às vezes até em pequenas áreas. E eu gostaria que você me falasse sobre isso. Como que se comporta essa produção e a relação custo-benefício da produção agropecuária?
Renato, tudo depende de fazer cálculo, fazer conta. Recentemente tivemos um dia especial aqui numa propriedade aqui em Ouro Preto, onde o agricultor tem apenas 8 hectares, 8 alqueires de terra, e ele está com a produtividade em cima de 2 hectares e meia, de mais de 350 litros de leite. E aí, fazendo as contas, o agricultor, ele fez o piqueteamento, está com melhoramento genético, ele tem também uma agroindústria, e pelos cálculos levantados pelos nossos colegas lá, o agricultor está ganhando dinheiro, consegue pagar todos os investimentos da parte de piqueteamento, melhoramento genético, suplementação também, ele está fazendo isso. Por quê? Porque ele conseguiu fazer a diversificação da propriedade através de piqueteamento, animais melhorados, e com isso, ele, com essa questão da implantação da agroindústria dele lá, ele consegue manter a família toda empregada lá numa área considerada para nós uma área pequena de 8 alqueires de terra apenas. Sim. Isso, o custo do leite dele está em torno de 70, 80 centavos, e ele consegue vender quase pelo dobro, até mais, os derivados que ele faz
vende o leite in natura, ele primeiro beneficia esse leite e já vende como produto derivado, né?
Inclusive, no dia que nós tivemos o dia especial lá, que foi sexta-feira da semana passada, ele tinha beneficiado 300 litros de leite pasteurizado, né, embalado, e na hora lá do evento, não tinha nenhum litro de leite na propriedade. Ele consegue vender todo esse produto no município de Ouro Preto, sem precisar sair para fora. Ele tem parceria aí com o PA, PENAI, e com as escolas, de modo geral, e até mesmo com o município.
Ele vende leite embalado, né?
Vende leite embalado, barriga mole, então um leite de qualidade.
Sim,
e já é um produto conhecido no município de Ouro Preto e região.
Ele tem, inclusive, a capacidade de fornecer para merenda escolar, né?
Com certeza. Ele está fornecendo para merenda escolar. As pessoas vão na casa dele, na propriedade. A propriedade é próxima à cidade, menos de 1 quilômetro da cidade. As pessoas vão buscar o leite lá na casa dele. E eu pude presenciar isso lá no dia, chegando pessoas para comprar leite no dia do evento. E não tinha mais leite. Eu tinha conseguido, naquele dia, comercializar todo o produto e entregar o produto lá. Outro detalhe também interessante é que ele fornece diretamente para a rede hoteleira do município. E aí, no dia que eu estava lá, só um dos hotéis lá que estava com o pessoal lá no evento pegou mais de 60 litros de leite, mas foi 80 litros de leite só 2 dias lá com ele. E aí você vê a importância que é a fazer as agroindústrias, fazer todo o trabalho, a parte de produção, mas também a parte de comercialização é importante, que a gente acompanhe isso e saber se realmente tem resultado. E nesse caso lá, é um resultado excelente, porque o agricultor está quase dobrando o valor com relação à questão do custo dele.
Eu vejo que se aí no município, que é onde há muitos produtores trabalhando, e é um município que está pequeno em relação à população, isso quando comparado com Porto Velho, a coisa está dando certo. Imagine para os produtores que vivem aqui nessa grande região de Porto Velho, que também tem um mercado, inclusive, muito maior, né? Tem todas essas possibilidades. A questão de preparo da área e de piqueteamento, o que se usa aí é o piqueteamento com cerca eletrificada, não é?
Com certeza. Sai um custo bem mais barato, a questão da implantação da cerca, e a energia também não é tão cara, porque tem a questão também do benefício do relógio verde, né?
Então,
alguns pontos, e a parte de irrigação também, tem essa facilidade hoje, através desse benefício do governo federal, que beneficia os agricultores com a questão do relógio verde, né? Chamado relógio verde, que o agricultor paga, tem um subsídio da energia.
Subsídio da energia e com horários especiais para uso dessa energia, né?
Isso.
Falando sinteticamente, que o nosso tempo está acabando, rapidamente me diz. O agricultor tem a terra, ele não está beneficiado, ele não tem essas condições ainda, mas a Emater Rondônia trabalha com projetos, e esses projetos são financiáveis. E mesmo se ele não tem o capital, mas ele com capital de financiamento, ele já começa a se instalar e começar a trabalhar em condições de pagar o financiamento e manter o sustento da família?
Com certeza. Desde que seja aplicado da forma que for feito o projeto, não saindo fora, levando a risca todos os detalhes que o projetista fizer, os nossos colegas lá, os nossos médicos veterinários, nossos tecnistas, os agrônomos, nossos técnicos, faz o projeto de forma coerente e mostrando para eles que é possível em 10 anos pagar o financiamento e ter a sua renda mensal para o seu sustento, tirando daquela propriedade ali. Então, o importante é que a gente comece a divulgar isso para as pessoas e as pessoas acreditem na questão técnica. Porque eu sempre falo, a tecnologia chegou, nós precisamos nos adequar a ela, precisamos acompanhar a tecnologia. Porque sem tecnologia nós não vamos chegar a lugar nenhum.
E qual é a produtividade de uma vaca, a produtividade média aí nos rebanhos bons, né? Não estamos falando daquela propriedade ruim, não. Aonde usa a técnica? Como é que é a produção aí?
Olha, onde usa a técnica, no caso aqui, as propriedades que têm esse tipo de trabalho, que tem alimentação de qualidade, que tem uma suplementação, são duas ordenhas, né, que são feitas durante o dia. A média é em torno de 23 a 24 quilos de leite por vaca dia, quando feito todo esse trabalho. Agora nós temos aí as outras propriedades, assim, de um modo geral, a média aqui da região chega a 6, 7 leitos por dia.
Mas em
outros lugares,
mesmo
são muito cuidados, né? Mas onde tem essa tecnificação mesmo, a fundo, do agricultor busca todas as informações diariamente, cuida diariamente daqui, ó, do plantel, da alimentação, tudo certinho, a média passa de 20 quilos de leite dia.
Jacir, foi muito bom essa conversa contigo, porque isso é inspirador para o nosso produtor, especialmente o pessoal da região de Porto Velho, que ainda não tem a experiência que tem esses agricultores aí da região central do estado. Nós agradecemos a tua participação aqui no nosso programa de rádio Emater e o Campo, veiculado aqui pela Rádio Boas Novas, e desejamos sucesso nos trabalhos de vocês e ficamos por aqui agradecidos e deixamos o microfone para que tu novamente cumprimente os nossos ouvintes, desejando um bom dia.
Nós aqui agradecemos aí o espaço e um bom dia a todos. Estamos aqui à disposição com toda a nossa equipe técnica para que possamos dar mais informações, mais detalhes para os nossos agricultores. Esse é o nosso papel e a gente aqui, em nome do Território Central, em nome de todos os nossos equipes aqui, eu que agradeço pela participação. Muito obrigado.
Queremos agradecer ao nosso colega Enoque de Oliveira e ao gerente regional Antônio de Assis Furtado pelas informações prestadas ao nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de ver as sugestões ou perguntas para o nosso programa. Use a internet ou deixe seu recado em um dos nossos escritórios. Agradecemos a todos vocês que nos fazem companhia de norte a sul do estado de Rondônia. Também aos nossos extensionistas, que tem feito a diferença na nossa Emater, a esses 47 anos de existência.
E esta semana nós comemoramos o Dia do Extensionista, esse trabalhador que trabalha para melhorar cada vez mais a produção da agricultura no nosso estado. São bravos guerreiros. Na Emater Rondônia, trabalhamos na terra, na água e no ar. No ar, aqui através do programa Emater e o Campo.
Parabéns, extensionistas!
E agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos com mais informações para você, amigo ouvinte.
A Emater atua em todo o estado de Rondônia, através do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. Emater, uma entidade autárquica a serviço da família rural. Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Nós estamos no final do ano, mas para o programa de aquisição de alimentos, o ano não termina. Pelo contrário, estamos apenas começando. E nós vamos conversar agora com Arnaldo Brito, que coordena os trabalhos do PAA e outros programas na Emater Rondônia. Bom dia, Arnaldo.
Bom dia, meu caro amigo Enoque. Bom dia a todos os ouvintes desta emissora, desta manhã gostosa. Nós estamos chegando ao final do ano, já agradecendo a Deus por todos os favores recebidos, e nós estamos começando o programa de aquisição de alimentos, o chamado PAA.
E não é só em Porto Velho, né, Arnaldo?
Em todo o estado de Rondônia, cada município tem sua participação, valorizando assim a agricultura familiar, o pequeno agricultor.
Tá, mas nós sabemos que essa coisa não é assim geral, não começa ao mesmo tempo em todo o estado. Isso cada município pode ter diferenças. Hoje, aonde está comprando, onde o programa está recebendo os produtos e repassando às entidades cadastradas?
Hoje, Enoque, nós estamos em todos os municípios, já começando o PAA. Nós vamos fazer recebimentos até dia 15, mais ou menos, de dezembro, e um período de 20 dias, em decorrência do final do ano, até as creches, as escolinhas, eles ficam, eles suspendem, né, as atividades. Ficam só as entidades socioassistenciais, como asilos, como aquelas entidades que não param suas atividades. Mas também esses não ficarão sem a aquisição de alimentos. Nós vamos fazer uma programação que todos ficarão servidos. O governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, com a execução da Emater e seus técnicos em campo, em todo o estado, estão preocupados e envolvidos com o programa de aquisição de alimentos, um programa que vem a atender o pequeno agricultor, colocando dinheiro no município e atendendo a entidade socioassistencial.
Aqueles agricultores que estão cadastrados e já, que ainda não forneceram agora nessa reabertura do programa, eles podem, estão livres para trazer o produto a qualquer dia ou tem que vir antes conversar?
Olha, tem que fazer um cadastramento no escritório local da Emater.
Eu digo aqueles que já foram cadastrados, já entregaram, mas ainda agora nessa fase atual, porque passou um tempo sem o programa adquirir produtos, né? Nesse retorno agora, eles precisam recadastrar?
Nesse retorno, se ele esteve na Emater no começo do ano, ele está cadastrado e pode ir ao escritório local, conferir e verificar se o seu cartão já está disponível no banco, porque quando ele entrega o seu produto, o recurso já está garantido na conta bancária. Ele recebe um cartão para sacar aquilo que foi emitido e entregue via, através da nota fiscal, pago e consumido pela entidade socioassistencial.
O valor correspondente à entrega de produto vai depositado no banco e não precisa ele ficar esperando um papel, nada. No cartão, o cartão bancário que ele tem, já dá acesso à conta e saca na boca.
O próprio agricultor, pequeno agricultor, ele controla aquela conta. Vai para a conta do agricultor, ele não precisa de papel de nada. Essa conta é aberta automaticamente no Banco do Brasil. É só ele entregar a nota até o dia 10 e até o dia 30, subsequente, até o dia 30, até o final do mês, ele receberá na conta específica que é aberta no seu nome e fica à sua disposição.
E o programa, como você disse, vai dar uma parada agora no período natalino e volta comprando de novo fortemente no mês de janeiro, né?
No mês de janeiro, a partir de 15 de janeiro, já estaremos novamente comprando com toda a força. Agora, Enoque e amados ouvintes, agricultores têm um detalhe. Hoje tem as compras institucionais, exército, marinha, aeronáutica, hospitais públicos e outros. Esses entes já têm orçamento carimbado, ou seja, garantido. É obrigatório que todos esses entes compre no mínimo 30% de seu orçamento para alimentação da agricultura familiar. O estado de Rondônia está começando a acompanhar, através da EMATER e Secretaria de Agricultura e pessoas envolvidas, as chamadas públicas, atenção cooperativas, atenção agricultor, organizem-se para acompanhar através do portal de chamadas públicas. Olha, 20 mil por agricultor e 6 milhões por cooperativas. Vender para o Estado Nacional, olha, para o Estado vender é negócio. Então é carimbado, é dinheiro garantido. Esse já está no orçamento, não depende de nada. Só basta você se organizar e participar das chamadas públicas. Informações através da EMATER, na SEAGRE, e nós estamos lá à disposição para que você ganhe dinheiro trabalhando na agricultura, principalmente a agricultura
familiar. Fazendo a venda direta, né?
Fazendo a venda direta. Você negocia, faz a sua programação para entregar para o Exército, Marinha, Aeronáutica e outros durante o ano. Você se programa junto a esses entes que são compradores, consumidores. Tu imagina, Exército come bastante, Marinha come bastante, Aeronáutica tem gente para comer, está faltando gente para vender. Ultimamente, na última chamada pública, não conseguimos cobrir 1 milhão e um pouco mais, vendemos só 645 mil reais aqui na região. Então nós precisamos de pessoas. Eu sei que tem gente para fornecer. Agora está faltando os agricultores.
Organização. É isso aí, Arnaldo. Nós ficamos felizes de saber que as oportunidades estão sendo criadas, estão sendo abertas, e o agricultor precisa se organizar para aproveitar essa oportunidade. Nós ficamos muito gratos aqui com as informações que tu traz para a gente. A gente sabe que vocês estão trabalhando duro lá na organização, na elaboração desses programas, para que o nosso agricultor esteja assistido e também atendido nesses programas especiais para venda direta do agricultor ao Estado, às instituições do governo. Nós, infelizmente, temos um pouco tempo, mas deixamos aqui o nosso microfone para que tu cumprimente os nossos ouvintes e deseje um bom dia.
Eu quero que Deus continue nos abençoando e nos mantendo e para junto trabalhar ao agricultor pequeno, ao pequeno agricultor que precisa desse apoio através da EMATER, através da SEAGRE, e que o governo do Estado tenha essa preocupação de continuar mantendo, de continuar ajudando. Obrigado a todos, fiquem com Deus.
Muito obrigado, Arnaldo. E a qualquer hora o Arnaldo pode trazer novas informações aqui ao programa EMATER e o Campo.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem.
E já estamos chegando ao final do nosso programa, Enoque. Mas antes eu quero mandar um abraço todo especial aos colegas lá da gráfica, às meninas da Copa, todos vocês, agricultores de norte a sul do estado de Rondônia, que estiveram conosco.
Certamente um grande abraço para o meu amigo Chapéu de Couro, lá depois do Jardim Paraná, já próximo do Mutum Paraná. Também os meus amigos aqui do Baixo Madeira, de São Carlos, Nazaré, Terra Caída, Papagaios, Tirafogo. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. E eu não posso esquecer de falar aqui de dois ouvintes importantes que nos acompanham todos os sábados. É o seu Silas, aqui na C01, e lá em Brasileira, na margem do Madeira, o Zé, rapaz, o Zé Gomes. Nosso querido Zé, um grande abraço.
Queremos agradecer aos nossos colaboradores. Muito obrigado ao presidente da FAPERON, Hélio Dias, e ao Diacis, lá de Ji-Paraná.
E também o Arnaldo Brito, né, que esteve conosco.
Muito importante informações para o nosso ouvinte. Agradecemos também ao nosso presidente Chiquinho, da EMATER, que está sempre aí conosco. E a apresentação do programa de hoje foi de Enoque de Oliveira
e Irene Mendes,
com trabalhos técnicos de Robson Paiva.
E a assessoria de comunicação da EMATER Rondônia é responsável pela produção deste programa. Agora nós estamos indo embora, mas no próximo sábado estamos de volta aqui com você, sempre com boas informações para o mundo da agricultura.
Tenham todos um bom dia e uma ótima semana. Fique agora com a Oração do Produtor Rural e até sábado que vem, se assim Deus nos permitir.
Tchau, tchau.
Senhor, Deus do Universo, abençoai a nossa terra. Derramai a vossa bênção sobre nossa família. Olhai pelo homem que cultiva a terra, que semeia a semente e colhe o pão nosso de cada dia. Olhai também, Senhor, pelo homem que ama os animais e que preserva a natureza. Dai-lhe, Senhor, saúde, força e perseverança, para que com vossa bênção possa continuar a sua nobre missão de produzir alimentos para toda a humanidade. Obrigado, Senhor.
Você acabou de ouvir o programa EMATER e o Campo. É a informação chegando até o produtor rural. EMATER, 46 anos fortalecendo a agricultura familiar do estado de Rondônia.